Fique com Deus, um abraço.
Valeu, a gente quem agradece, professor Pedro Zanquete, coordenador de cursos de tecnologia da Uniaselv, que falou ao jornalismo da cidade.
8h57 aqui na cidade, Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 15h. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22h, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. Hoje tem sorteio da Mega Sena, valendo aí 25 milhões de reais. Você não pode ficar fora dessa, não. Dá uma passadinha na Geral Loterias e faça sua aposta. Rangel Pestana 46, tem também na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Bônus e Pese no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e Informação, primeira edição.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
8h59.
O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há quase 3 semanas ultrapassou 4.500 pessoas, enquanto o total de feridos permaneceu em cerca de 17 mil, segundo o mais recente balanço do governo divulgado nesta segunda-feira, dia 13. O devastador duplo terremoto consecutivo de magnitude 7,2 e 7,5, ocorrido em 24 de junho, atingiu o norte da Venezuela, especialmente La Guaira, estado vizinho da capital. Pelo menos 4.561 pessoas morreram e 16.740 ficaram feridas, detalha o boletim oficial divulgado no Telegram pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, que afirmou que a maioria dos feridos já recebeu alta hospitalar. As autoridades evitam falar sobre o número de desaparecidos, mas de acordo com a ONU, a quantidade de pessoas cujo paradeiro ainda é desconhecido pode chegar a 50 mil, no que é considerado um dos piores terremotos já registrados na América Latina. A União Europeia formalizou nesta segunda-feira, dia 13, a imposição de sanções contra 9 pessoas e 4 entidades russas ligadas ao ecossistema cibernético do Kremlin em uma ação coordenada de forma inédita com o Reino Unido, que aplicou medidas simultâneas a um total de 24 indivíduos e organizações sob seus respectivos regimes de sanções. No total, as novas medidas restritivas afetam 24 pessoas e organizações, das quais 13 foram sancionadas diretamente pela União Europeia e por Londres, e várias delas também pelo Reino Unido, incluindo membros da inteligência militar russa, grupos de hackers e desenvolvedores de vírus de computador. ambas as partes acusaram a Rússia de manter um ecossistema cibernético prejudicial para atacar os países europeus de forma sistemática desde 2010. Entre as ações mais graves denunciadas está um ataque atribuído aos servidores secretos da Rússia contra a rede de energia da Polônia, que tentou deixar cerca de 500 mil cidadãos sem eletricidade em pleno inverno. Destacam-se também invasões governamentais na França, Alemanha, Dinamarca e Finlândia, bem como o uso de vírus de computador para o roubo em massa de senhas e informações pessoais.
9:02 aqui na cidade. Vamos falar de aluguel. Escolha da garantia exige atenção do consumidor. A repórter é Karina Chagas.
O mercado de garantias para aluguel de imóveis segue em expansão em todo o Brasil. Segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras, entre 2021 e 2025, o seguro fiança locatícia pagou 2,4 bilhões de reais em indenizações no país, com crescimento de 184% no volume de indenizações no período. Além do seguro fiança locatícia, modalidade prevista na Lei do Inquilinato, também ganharam espaço no mercado as chamadas garantidoras privadas. Edivaldo Floresta, presidente da Comissão de Fiança Locatícia da Federação de Seguros Gerais, a FENSEG, explica que o consumidor deve ficar atento porque, embora tenham a mesma finalidade, os modelos de seguro fiança possuem regras de funcionamento diferentes no contrato de aluguel.
O maior risco nesse processo é imaginar que produtos com nomes ou finalidades parecidas necessariamente oferecem a mesma estrutura de proteção. Muitas vezes a diferença não aparece no momento da contratação, mas pode se tornar relevante ao longo da vigência do contrato e no momento de uma possível inadimplência. O principal é entender o que acontece depois da assinatura do contrato de locação. A diferença aparece quando surge um problema ou quando a locação dura vários anos. E no caso, o problema é quando surge inadimplência. O seguro fiança foi estruturado justamente para oferecer previsibilidade, com regras claras, fiscalização e uma garantia que acompanha a vida do contrato.
Para esclarecer essas diferenças oferecidas no mercado, a FENSEG lançou o guia Seguradoras versus Garantidoras, o que você precisa saber. Edivaldo Floresta destaca que o avanço das empresas garantidoras mostra a inovação e a relevância do setor.
Esse crescimento só demonstra que existe uma demanda crescente por soluções que tragam segurança, tanto para quem aluga, quanto para quem disponibiliza o imóvel para locação. A FENSEG entende que a inovação é positiva e amplia as alternativas disponíveis para o mercado. Porém, o ponto central não é impedir novas soluções, mas garantir que as diferenças entre os modelos sejam conhecidas e compreendidas. Quanto maior a transparência sobre como cada produto funciona, mais segurança terão consumidores, proprietários e imobiliárias para tomar suas decisões.
Entre os pontos destacados no guia da FENSEG estão a continuidade da garantia, a existência de reservas financeiras para pagamento de indenizações, as regras de cobertura e os mecanismos de proteção ao consumidor. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Karina Chagas.
9:05 aqui na cidade. O padre François Rodrigues Figueiredo Costa, da Capela de Santo Atanásio, ele disse em um vídeo publicado nas redes sociais da capela que não aceita excomunhão do Vaticano e vai continuar a celebrar missas. No dia 2 de julho, o Vaticano excomungou os bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e informou que os adeptos do grupo devem ser considerados cismáticos e excomungados, declarou a Santa Sé em nota. A Igreja Católica diz que a nomeação de 4 novos bispos pelo grupo tradicionalista é um ato de natureza cismática. Isto é, uma forma de divergir, de desobedecer os preceitos da Igreja. E assim, então, vai acontecer aí. O padre foi excomungado e agora a gente, né, aguarda aí para ver o que vai acontecer. Olha, o concurso 3031 da Mega Sena sorteia hoje prêmio de 25 milhões de reais. As 6 dezenas serão anunciadas a partir das 21 horas no horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. Sorteio também é transmitido nas redes sociais da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20 horas. O volante com 6 dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto o bilhete com 7 números assinalados sai por R$ 42. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta de 6 dezenas é de 1 em mais de 50 milhões. Já com uma aposta com 20 dezenas, maior número permitido, as chances sobem para 1 a pouco mais aí de 1.200. A jogada, no entanto, custa mais de 232 mil reais. É dinheiro que não acaba mais. Então, amigo, fica esperto aí, né? Fica esperto aí, né? E boa sorte para você. Faz um joguinho simples que quando o cidadão tem que ganhar, ele ganha, viu? Não precisa gastar 232 mil reais aí para fazer um joguinho, né? Se o cidadão tiver que ganhar, vai ganhar com um jogo simples, né? É a sorte, quando ela tá com o cidadão, ninguém tira, né? Ninguém tira. Então, fique esperto aí, não gaste seu dinheiro, não. Vai gastar aí 232 mil reais aí à toa, né? É, eu sei que aumenta as chances aí, mas é muito grande, né? Olha, o número de mortos na Venezuela subiu aí para 4.561 nos terremotos que atingiram a Venezuela, segundo dados divulgados pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues. Ele falou isso ontem. O número de feridos permaneceu inalterado em 16.740, enquanto 17.907 pessoas continuavam desabrigadas. As equipes de resgate seguem atuando aí nas áreas mais atingidas pelos tremores, embora as autoridades reconheçam que as chances de encontrar sobreviventes diminuem com o passar dos dias. E de acordo com Rodrigues, ainda há 1 ou 2 pontos considerados críticos, onde as buscas continuam devido à possibilidade de haver pessoas sob os escombros. O governo venezuelano também deu início ao plano de reconstrução das regiões afetadas. Segundo o presidente da Assembleia Nacional, as primeiras 200 moradias destinadas às famílias que perderam suas casas devem ser entregues nos próximos dias. A estimativa oficial é de que o país precisará construir cerca de 25 mil novas residências para atender toda a demanda. As autoridades informaram ainda que 856 edifícios foram atingidos pelos terremotos, dos quais 190 desabaram completamente ou sofreram colapso estrutural. O governo identificou aproximadamente 40 terrenos que somam aí cerca de 484 mil metros quadrados para a construção de novos conjuntos habitacionais nas regiões de Osma e Chuspa. Os dois terremotos atingiram a Venezuela em 24 de junho, com magnitudes aí de 7,2 e 7,5 em intervalo inferior aí a 1 minuto entre eles. A cidade de La Guaira foi uma das mais afetadas e cerca de 20 réplicas foram registradas nos dias seguintes, dificultando as operações de resgate e aumentando os riscos em áreas com estruturas comprometidas. A tragédia mobilizou ajuda internacional, países como Brasil, Estados Unidos, China, México, Reino Unido enviaram equipes de resgate, medicamentos, equipamentos e alimentos para apoiar a população afetada. O Brasil também encaminhou voos com ajuda humanitária, incluindo vacinas, insumos médicos e materiais destinados ao Hospital de Campanha da Marinha em La Guaira. 9:12 aqui na cidade. Universidade pode ser o berço dos negócios do futuro. A repórter é Virgínia Alves.
Nem toda boa ideia nasce dentro de uma empresa. Muitas surgem nas universidades, mas acabam ficando apenas no papel. Para o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Wagner França, esse ainda é um dos principais desafios da formação universitária. Segundo ele, iniciativas voltadas ao empreendedorismo ajudam os alunos a descobrir esse potencial e a desenvolver projetos que podem sair do papel.
Eu tive a impressão no processo todo que os alunos nem sabiam que tinham essas ideias e muito menos sabiam que existia um processo para tirá-las do papel. A iniciativa do Supernova de formação, o que eu achei o mais interessante, foi o fato do Supernova não ser somente uma competição de ideias, e sim a trilha formativa. Foi algo que eu mais defendi na hora de expor aqui como parte do projeto Conexão Empreendedora.
Além da capacitação, o professor destaca que experiências práticas e o contato com desafios reais ampliam a visão dos estudantes e aproximam a universidade do ambiente de inovação. Na avaliação do professor Wagner França, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda há um longo caminho para que o empreendedorismo faça parte da formação de todos os cursos.
Olha, no meu ponto de vista, a formação empreendedora dentro da universidade é muito tênue, muito incipiente. Alguns cursos atendem de uma maneira mais específica, mas vários cursos por onde eu andei, por onde eu divulguei o projeto Conexão Empreendedora e, consequentemente, também o Supernova, muitos alunos deram feedback de que não tem uma formação mais extensiva dentro do universo do empreendedorismo e da inovação.
É justamente com esse objetivo que surgiu o Supernova, iniciativa do Sebrae voltada a estudantes do ensino superior. O programa oferece uma trilha de capacitação, mentorias e atividades práticas para ajudar universitários a transformar ideias em negócios inovadores e aproximá-los do ecossistema de empreendedorismo. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
9:14 na cidade.
Esporte.
A semifinal entre Espanha e França representa uma nova realidade do futebol mundial. Enquanto Brasil, Alemanha e Itália colecionam fracassos nas últimas edições da Copa do Mundo, essas duas seleções emergiram com as grandes potências aí deste século e decidem hoje, a partir das 16 horas, qual será o modelo de futebol mais bem sucedido do torneio. São duas escolas bem diferentes. Enquanto os espanhóis pregam o jogo coletivo que conquistou 3 Eurocopas, 2008, 2012 e 2024, e a Copa do Mundo de 2010, os franceses buscam a sua terceira final consecutiva do Mundial. Foi campeã em 2018 e vice em 2022, apostando na individualidade de um trio ofensivo que tem sido aí comparado aos velhos tempos do Brasil. A atual aí melhor do mundo pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, e bola de ouro pela France Ball, Ousmane Dembélé forma aí o ataque com Kylian Mbappé e Olise. Outros dois atletas que figuram na primeira prateleira do futebol e que mostram como a França se tornou um dos principais centros de formação de talentos do planeta. A França se beneficia aí desse celeiro infinito e incomparável de talentos na região de Paris, especialmente nos subúrbios. Há cerca de 60 jogadores nesta Copa do Mundo que cresceram em Paris e arredores. Isto é, simplesmente incrível. Jogadores franceses são quase os novos brasileiros agora. Eles melhoraram muito a técnica e fisicamente em seus bairros. Em campos pequenos, onde o nível é extremamente alto e a competição é intensa, explicou Hugo Guilhemet, repórter do jornal L'Equipe. Já a Espanha, além da estrela Lamine Yamal, tem seus alicerces no desempenho do meio-campo, como Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo. O estilo de jogo é menos burocrático em relação à geração de Xavi e Iniesta, mas a filosofia daquela equipe campeã de 2010 segue viva. Desde 2008, quando ganhou a Eurocopa, a Espanha tem um estilo próprio, como o Barcelona de Guardiola. Hoje, a Espanha é a única equipe que sempre domina e tem a posse de bola contra qualquer equipe. A Espanha ganha através do bom jogo. Não é igual ao Real Madrid, né? Que pode aí ser campeão sem jogar bem, que consegue ser campeão europeu sem ganhar a Liga Nacional. A Espanha precisa jogar bem para ganhar, analisou Damián López, né, jornalista espanhol da RAC 1. 9:18, vamos chamar ele, Ayrton Vaz, que traz informações do esporte amador aqui na cidade.
Muito obrigado pela passagem, bom dia a todos, e vamos falar do time do PEAMA, que nesse final de semana trouxe para a cidade de Jundiaí 115 medalhas e foram conquistadas na seletiva regional dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, que aconteceu no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. O time de Jundiaí, nesta edição regional dos Jogos Paralímpicos do atletismo, que foi na competição, aconteceu no sábado, foram 17 atletas conquistando 43 medalhas, 20 medalhas de ouro, 15 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze. Com resultado, Jundiaí encerrou a competição na terceira colocação geral no masculino e sexta colocada no feminino. Já no domingo foi a vez da natação. A natação do PEAMA tem uma equipe muito forte, né? Imagine quando ficar pronta aquela piscina do lado da piscina olímpica de 50 metros ali no complexo esportivo Nicolino de Luca, que vai ser uma piscina exclusiva para o PEAMA, né? Mas foram 19 atletas e conquistaram 72 medalhas, sendo 46 de ouro, 20 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, garantindo o título de campeã geral, tanto no masculino quanto no feminino. Ao todo, o time de Jundiaí, vamos fazer aqui a somatória, foram 115 medalhas, 66 medalhas de ouro, 35 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze. Mostra aí o excelente trabalho dos atletas e orientados pelos técnicos, professores, educadores da PEAMA. O resultado obtido pelos atletas que se classificaram em primeiro e segundo lugar, que ganharam vaga para a final estadual dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, que vai acontecer agora no mês de agosto. A competição reunirá os melhores atletas de todas as regiões do Estado de São Paulo. Parabéns mais uma vez aos atletas e a todos lá do PEAMA. Faltando 5 dias para a abertura da Copa Paulista para o Galo aqui da cidade de Jundiaí, que vai receber o Primavera de Indaiatuba no próximo sábado às 15 horas. Ontem foi dia de anunciar mais um reforço, e um reforço que atualmente estava com a camisa do Ituano disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. Vem aí Osman de Menezes Venâncio Júnior, é um atacante de 33 anos. Osman tem uma boa experiência com futebol, passando pela Chapecoense, Ponte Preta, América Mineiro, Coritiba, Cuiabá, Mirassol, Inter de Limeira, Botafogo de São Paulo, 15 de Piracicaba, RB Brasil e assim segue. É um jogador que joga tanto do lado esquerdo como do lado direito e vem para ajudar o professor Vinícius Munhoz, que esta temporada ganhou um tempo maior para montar a equipe. Ele está confiante.
A preparação realizada com mais tempo, né, tendo em vista um comparativo com a Série A3, nós ocupamos muito bem esse período, esse longo período de treinamento, já que estamos desde a segunda quinzena de maio, né, para poder capacitar os atletas e principalmente internalizar aquelas que serão as nossas ideias para a competição. E dentro disso, eu acredito que a gente chega bem preparado. É claro que já na estreia nos reserva um adversário muito forte, né? Assim como serão todos do nosso grupo. Mas eu entendo que o Paulista chega muito bem preparado, né, para poder enfrentar o Primavera na estreia, assim como todos os outros adversários. É a gente poder fazer um jogo equilibrado, né, um jogo competitivo, porque sempre agindo dessa forma a gente está próximo do resultado, que é muito importante já de largada, né, numa competição que promete ser muito equilibrada, como sempre é a Copa Paulista também.
Já a categoria sub-20 ganhou mais uma partida, que foi contra o Réper Valinhos, fora de casa na semana passada, na última sexta-feira. O placar foi 1-0, o gol foi do Eli Carlos, jogador que está atuando aqui no Paulista. Ele é de Alagoas e agora o Paulista, com essa vitória, soma 11 pontos e na sexta-feira agora também vai ter mais um encontro e será com o time da mesma cidade, o Valinhos Futebol Clube. Semana passada foi o Réper Valinhos e agora será o Valinhos em mais um jogo pelo Campeonato Paulista Série B, categoria sub-20. E as categorias sub-13 e sub-14 também jogou deste final de semana e enfrentou aqui em Jundiaí o RB Brasil. Foi aqui no estádio Jair Bicintra, 4-2 para o time do Paulista, e depois tem a cobrança de penalidades e vale um ponto na vitória, que o Paulista ganhou de 4-2, ganhou o jogo e ganhou na penalidade. E no sub-14, o time do Paulista sofreu 6-0 contra o RB Brasil e perdeu também na cobrança de penalidades, placar foi 5-4. E lá na cidade de Campo Limpo Paulista, a decisão da Copa Botujuru, série prata de futebol masculino, levou um público grande para o estádio municipal, quando Águia Real empatou com o Atlético Vista Alegre 1-1, e aí foi para a cobrança de penalidades. O Águia Real fez 4-2 e o goleiro Márcio do Águia Real foi o destaque da partida.
Sim, uma Copa tradicional, né? E o Águia Real montou um projeto, fico feliz de participar com o pessoal, primeiro título do Águia Real numa Copa tradicional da cidade, né? Muito, muito feliz. Parabéns para todo mundo, acho que passamos por dificuldades, mas é importante que no final deu tudo certo.
Fez grandes defesas, né?
Sim, fiz boas defesas no primeiro tempo, ali até acho que eu falei no gol, a bola variou um pouquinho, não consegui tirar ela para fora. Depois no segundo tempo fiz mais umas duas boas defesas, mas acho que, você sabe, né, você trabalha muito tempo no futebol, nunca é um cara, é sempre um grupo de pessoas, né, e acho que a gente tem um ou outro às vezes se destaca, mas no geral é sempre todo mundo, né?
E vamos para o último destaque, vamos para artes marciais e vamos falar do taekwondo, que esteve em São Paulo, no ginásio Ibirapuera, na 56ª edição do Brasil Games de Taekwondo, realizado pela Federação Paulista do Estado de São Paulo. É um campeonato tradicional e diferente de outros campeonatos estaduais. É um campeonato de troca de informações, celebra parcerias e a confraternização entre diferentes organizações do taekwondo, recebendo atletas de todos os estados brasileiros e também de outros países, existindo aí uma grande troca de conhecimento durante a competição. O time Jundiaí KS Guin, que tem à frente o grã-mestre Lucas Rebelo, levou 3 atletas e são 3 atletas da escola de taekwondo do Francisco Dal Santo, comandada pelo grã-mestre Lucas Rebelo. E medalha de ouro para 3 atletas. Alines Alves, 2 vitórias no Kyurug, que é luta. Alines chegou até fazer uma luta internacional com uma chilena. Grande experiência. Davi Lucas disputou o Ponsai e conquistou também a sua medalha de ouro. O Davi, que tem apenas 10 anos. E tivemos também a atleta Mariana Fabicek, que participou no Ponsai e venceu uma atleta de Alagoas, conquistando medalha de ouro. Ainda tivemos 2 medalhas de prata, Kaique Claudino e Thiago Fradic, que conquistaram medalha de prata, e todos eles estão classificados para a Copa São Paulo, que será este ano em 3 etapas. A primeira agora em agosto, na cidade de Ferraz Vasconcelos. E vamos para o último destaque, vamos para artes marciais e vamos falar do taekwondo, que esteve em São Paulo, no ginásio Ibirapuera, na 56ª edição do Brasil Games de Taekwondo, realizado pela Federação Paulista do Estado de São Paulo. É um campeonato tradicional e diferente de outros campeonatos estaduais. É um campeonato de troca de informações, celebra parcerias e a confraternização entre diferentes organizações do taekwondo, recebendo atletas de todos os estados brasileiros e também de outros países, existindo aí uma grande troca de conhecimento durante a competição. O time Jundiaí KS Guin, que tem à frente o grã-mestre Lucas Rebelo, levou 3 atletas, e são 3 atletas da escola de taekwondo do Francisco Dal Santo, comandada pelo grã-mestre Lucas Rebelo, e medalha de ouro para 3 atletas. Alines Alves, 2 vitórias no Kyurug, que é luta. Alines chegou até fazer uma luta internacional com uma chilena. Grande experiência. Davi Lucas disputou o Ponsai e conquistou também a sua medalha de ouro. O Davi, que tem apenas 10 anos. E tivemos também a atleta Mariana Fabicek, que participou no Ponsai e venceu uma atleta de Alagoas, conquistando medalha de ouro. Ainda tivemos 2 medalhas de prata, Kaique Claudino e Thiago Fradic, que conquistaram medalha de prata, e todos eles estão classificados para a Copa São Paulo, que será este ano em 3 etapas. A primeira agora em agosto, na cidade de Ferraz Vasconcelos. E assim falamos do esporte aqui para a cidade.
9h29 aqui na cidade, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio ganhou força para apitar a final da Copa do Mundo de 2026. Com a escolha do norte-americano Ismael Eufat para a semifinal entre Argentina e Inglaterra, Wilton está entre os 3 cotados para a grande decisão, ao lado do polonês Zimon Marciniak e do esloveno Slavko Vincic. Se for escolhido, Wilton será o 3º brasileiro a apitar uma final de Copa. Arnaldo César Coelho apitou Itália 3, Alemanha 1, na Espanha, em 1982. Romualdo Arpe Filho foi o árbitro de Argentina 3 e Alemanha 2, na decisão de 1986, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A FIFA deve definir o árbitro da final na sexta-feira, 2 dias antes da partida, que será disputada no domingo em Nova Jersey, além de Wilton Marciniak e Vincic. A FIFA pediu aí a permanência de outros 8 juízes, fora os 2 que estão na semifinal e que não apitarão mais no torneio, como cotados aí para o duelo final. O que pode atrapalhar o Wilton Pereira Sampaio é a Argentina. Por conta da rivalidade com o Brasil, a FIFA não optará aí por um árbitro sul-americano na final, caso os atuais campeões avancem. Com isso, a Inglaterra terá de vencer a semifinal para manter viva a chance do brasileiro. A restrição não se aplica a um europeu comandando aí o jogo decisivo. Caso a Argentina passe pela Inglaterra, o Wilton Pereira Sampaio deve ser escolhido como árbitro da disputa pelo terceiro lugar sábado em Miami. O Wilton e os assistentes Bruno Bosquilha e Bruno Pires são os únicos brasileiros que seguem nos Estados Unidos. Rafael Claus e Ramon Abate Abel já retornaram ao país e estão descartados para os últimos jogos do Mundial. 9:32.
Olá, está começando o Futebol de Acesso. Eu sou a Daniela Esperon e você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos da rodada da Série B. Vamos lá?
Futebol de Acesso, a semana da Série B passada a limpo.
A Série B do Campeonato Brasileiro deste ano segue cada vez mais emocionante. E após a 17ª rodada, a disputa pelas primeiras posições ficou ainda mais acirrada. Só que quero chamar a atenção para um time que vinha com uma expectativa muito grande de acesso e hoje em dia vem sucumbindo às expectativas. O Fortaleza é apenas o sexto colocado na tabela de classificação e foi derrotado na rodada para o Atlético Goianiense dentro do estádio Antônio Ascioli pelo placar de 1-0. O influencer do canal Bora Leão, Dudu Damasceno, ele relatou a preocupação dele com o técnico do Fortaleza.
Fortaleza precisa agir, meus amigos. Derrotado mais uma vez com um jogador a mais. E tem uma frase que o CEO Pedro Martins falou na saída do Brits, né? O Brits que teve problemas internos, rescindiu o contrato, já está no Vitória. O Pedro Martins falou algo parecido com: tudo que atrapalha o nosso acesso eu vou tirar do caminho. E eu faço uma pergunta aqui para vocês, tá? Vocês acreditam que o Fortaleza fica mais perto do acesso com ou sem Thiago Carpini? Faço essa pergunta direta e reta, tá? Porque assim, eu também não vejo muitas alternativas no mercado. O mercado é bem escasso, não são tantas opções assim, principalmente pensando em Série B, né? Série B, meu pai. O negócio é mais embaixo, a gente pode ver as movimentações dos técnicos, são sempre os mesmos. Né, sai de um clube, vai pro outro. E o Carpini tem seus méritos na temporada, campeão cearense, chegou à final da Copa do Nordeste. Mas toda a vida que o Fortaleza precisa jogar futebol, a gente sucumbe. Não à toa, a gente precisa contratar. Isso é bem verdade. Tá? Isso é fato. Fortaleza precisa contratar. A gente tem um elenco frágil. É um elenco caro, mas é um elenco frágil. A gente precisa do camisa 9. A gente precisa do camisa 10. A gente precisa de lateral, a gente precisa de várias peças, mas eu não consigo olhar pro trabalho do Carpini e acreditar que com essas peças chegando ele vai montar um time que será muito diferente do que eu vejo em campo. E eu acho que Fortaleza precisa agir com urgência.
Já o Criciúma assumiu a liderança da competição com 33 pontos e confirmou a boa fase. Logo atrás aparecem Vila Nova e Operário, os dois com 31 pontos, enquanto o Novo Horizontino fecha o grupo dos quatro primeiros colocados com 30 pontos. Juventude e Fortaleza seguem na perseguição, mantendo viva ali a briga pela vaga no acesso da Série A. A 17ª rodada reservou também jogos movimentados e mudanças importantes na classificação. O Juventude venceu o então líder Vila Nova por 1-0 e entrou de vez na disputa pelas primeiras colocações. Já o Sport empatou em um emocionante 3-3 com o Botafogo de Ribeirão Preto e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do G4. O Avaí derrotou o Náutico por 1-0, enquanto o Cuiabá e São Bernardo empataram por 2-2 em uma partida bastante equilibrada. Com a competição chegando à metade do campeonato, cada ponto precisa fazer a diferença. A disputa pelo acesso promete fortes emoções nas próximas rodadas, assim como a luta para escapar das últimas posições da tabela. A Série B de 2026 segue mostrando equilíbrio em muitos jogos e também muita emoção para os torcedores de todo o Brasil. Você acompanha tudo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol de Acesso toda semana. Até a próxima.
Futebol de Acesso. Produção Agência Rádio Web.
9:37 aqui na cidade, o Santos não tem uma programação definida para o retorno de Neymar. A ideia é diminuir a expectativa tanto no torcedor como internamente, já que Neymar é ídolo da grande maioria. O principal motivo é a cautela para entender se de fato Neymar cumprirá o contrato. O astro sinalizou positivamente, mas pediu uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira. O papo vai rolar na próxima sexta-feira, dia marcado para a reapresentação. Neymar e seu pai avisaram sobre o desejo de ficar até o fim do ano, porém querem entender a realidade do clube. O acordo financeiro com Neymar não está sendo cumprido. Aos amigos mais próximos, Neymar disse que jogará no Santos até dezembro, como publicou o Diário do Peixe. O principal motivo é a gravidez de Bruna Biancardi, sua esposa. Sair do Brasil não estaria nos planos. O segundo motivo para a cautela santista é a interrogação sobre a condição física do camisa 10. O Departamento de Saúde do Peixe manteve contato aí com os médicos da seleção, mas aguarda aí para ter um diagnóstico próprio. As informações preliminares são boas. Neymar estaria bem e não ter sido titular na Copa do Mundo teria sido apenas uma opção técnica ou tática de Carlo Ancelotti. Se a permanência for confirmada, Neymar passará por testes de intertemporada, como todos os demais companheiros que tiveram férias mais longas passaram, e precisará aí de algum tempo para ser liberado aos jogos. Ele teve recesso de uma semana nos Estados Unidos após eliminação para a Noruega. Santos voltará a jogar sem Neymar contra o Botafogo nesta quinta-feira. O capitão também ficaria aí fora contra o UCV na Venezuela no dia 21 pela Sul-Americana. E depois o Santos terá 4 jogos dentro do estado: Chapecoense na Vila Belmiro, UCV Vila Belmiro, São Paulo no Morumbis e Remo na Vila Belmiro. 9:39.
Nesta Copa, um dos assuntos que ganhou espaço, além do futebol, foi a chamada pausa para hidratação, medida pensada para ajudar atletas em cenários de calor e esforço físico intenso. Especialistas alertam, no entanto, que manter uma boa hidratação é importante para qualquer pessoa e que esse processo deve acontecer ao longo de todo o dia, não apenas quando surge a sensação de sede. A cardiologista pediátrica e médica do esporte, Silvana Vertemat, explica que além da água, outros alimentos também contribuem para a hidratação.
As frutas, legumes, sopas, caldos e outras bebidas como o leite, que pode ser consumido puro ou misturado com frutas, shakes, vitaminas, também podem ajudar muito no processo de hidratação. O leite, ele tem uma característica que muita gente não percebeu, ele tem 87% de água.
A doutora Silvana Vertemati destaca que, além de contribuir para o consumo de água, o leite fornece outras substâncias, como minerais e proteínas, que vão ajudar no equilíbrio orgânico, tornando a hidratação ainda mais eficiente.
Se a gente pegar uma porção de 200 ml, que seria o equivalente a um copo de leite, nós conseguimos encontrar cerca de 244 miligramas de cálcio e 6,4 gramas de proteína. que são nutrientes extremamente importantes para o funcionamento do corpo nas diferentes fases da vida, com muitos benefícios.
A médica Silvana Vertemati indica o leite UHT, o famoso leite de caixinha, como uma opção que facilita a organização dos hábitos de hidratação. Ele pode ser armazenado fora da geladeira antes de ser aberto, é seguro e não contém conservantes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
9:41 aqui na cidade, falamos de esportes.
Esporte, ação e informação, primeira edição.
Só até quinta. Tomate longa-vida, quilo, 3,95. Queijo mussarela e ema, ou aurora fatiado, quilo, 39,90. Filé de merluza argentina congelado, quilo, 26,90. Café pilão tradicional, pacote 500 gramas, 23,90. Ofertas válidas até quinta, para Sorocaba e Jundiaí.
Tauci, faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
14 de julho, aniversário de Campinas. Campinas que ouve a Rádio Cidade. Uma baita cidade. Campinas, a capital do interior. Terceira cidade mais populosa do estado, só perde para São Paulo e para Guarulhos. Em 14 de julho de 1774, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso. Lembrando que Jundiaí também se chamava Mato Grosso de Jundiaí. Uma coisa que poucos sabem: Campinas foi emancipada de Jundiaí no dia 14 de dezembro de 1797, 229 anos atrás. E Campinas recebeu o nome de Vila de São Carlos, aí independente de Jundiaí. Depois, em 5 de dezembro de 1842, 184 anos atrás, Campinas virou cidade, aí sim com o nome de Campinas. Em população, Campinas registra aproximadamente esse ano 1 milhão e 200 mil habitantes. Não é pouco. Campinas tem, para lembrar o mínimo, aeroporto de Viracopos, aí Unicamp, Instituto Agronômico de Campinas, Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, só para lembrar o mínimo. Tudo isso é Campinas, nossa vizinha. A Rádio Cidade manda um abraço a todos os campineiros.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
9h46.
Entrevista.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hipervulneráveis. Mas só que, né, esses apostadores hipervulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzocco, ele é professor universitário e advogado. Doutor Fabrício, bom dia, o senhor está bem?
Bom dia, Edmilson, tudo bom? Sempre um prazer aí estar conversando com você e com o pessoal da rádio.
O prazer é todo nosso, muito obrigado por ter nos atendido. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hipervulneráveis aí? Já tem jurisprudência aí?
Já, Edmilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo, mas as coisas começaram logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade, das bets e do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim. E as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, dessa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió e de São Paulo reconheceram esse direito, inclusive fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvido a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. Isso tem acontecido basicamente porque com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que que é isso? A BET não pode ficar influenciando você a jogar. A BET não pode, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas nesse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das bets do jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar aí para o nosso ouvinte, Edmilson, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas e bets que não são regulamentadas, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, e reconhecendo um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação muito grande para que as publicidades das bets tivessem aí uma regulamentação diante do que está acontecendo. É importante também a gente poder levar para o nosso ouvinte que, além dos processos contra as bets, caso esse nosso ouvinte ou a pessoa que ele conhece tenha, na verdade, um laudo reconhecendo isso, existe a possibilidade de se ingressar com um pedido no INSS de auxílio por incapacidade temporária por ludopatia. Ou seja, a pessoa tem direito até mesmo a receber um auxílio doença, né, da Previdência Social, tal a gravidade desse tipo de situação que vem acontecendo em relação às pessoas que jogam compulsivamente.
Embora o senhor não seja médico, mas pelo que o senhor tem visto aí, tem cura?
Olha, Adilson, a situação é mais ou menos, a gente faz uma comparação com a situação da pessoa que é alcoólatra ou da pessoa que é drogada. Eu acho que a situação nesse caso acaba sendo um dia de cada vez.
É.
A gente dizer que uma situação como essa tem cura, isso é vagabundagem, a pessoa na verdade joga porque não tem escrúpulo, não tem caráter, isso não é assim. A gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam sempre naquela ideia, né? Principalmente idosos, aposentados. Isso acontece muito. Eu, na verdade, preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou fazer uma aposta. Aí ele vai lá, aposta X vezes, perde. Aí aposta mais X, ganha. Quando ele ganha alguma coisa, aí que ele fica mais ainda compulsivo a jogar. E tudo que ele ganhou, ele joga de novo. E isso vai se transformando num círculo vicioso, a qual a pessoa não consegue parar depois. É bem complicado, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas com certeza alguma pessoa que está ouvindo aqui já teve isso, já vivenciou isso na família. É uma compulsão mesmo, como alguém que tem essa compulsão por droga, como alguém que tem essa compulsão pelo cigarro, como alguém que tem a compulsão pela bebida, é algo extremamente complicado mesmo.
A gente não vê isso, doutor. Por exemplo, para quem, né, faz uma fezinha no jogo do bicho, nas loterias da Caixa, a pessoa não tem essa compulsividade, né?
Exatamente, isso é diferente. A pessoa que consegue se controlar e fazer efetivamente lá a sua fezinha no jogo aí, como você colocou, no jogo do bicho, ou de repente que vá lá e faça as apostas nas loterias oficiais, como por exemplo a Mega Sena e tal, essas coisas todas, essa pessoa, muitas vezes, ela faz isso algumas vezes ou toda semana, mas é controlado. Ou seja, ela joga um valor determinado, X, né? Eu faço o jogo da minha Mega Sena em tal coisa, eu faço o jogo assim, 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 mas controlado. A questão da ludopatia acaba ficando extremamente complicada porque a pessoa não consegue se controlar. A gente tem alguns casos no escritório, só a título de ilustração, a gente tem um processo em que a pessoa gastou mais de 130 mil reais em jogos, num período que a gente está falando aqui de mais ou menos 3 meses. Olha o quanto essa pessoa ficava jogando, né? E aí, o que demonstra, além da compulsão por isso, demonstra, na verdade, um caráter bem complicado, porque a própria BET, né, observando que isso está completamente fora daquilo que a gente chama de jogo responsável, acabou, na verdade, permitindo que isso acontecesse. Não sei se você consegue lembrar, no passado recente, a gente tinha os idosos indo nos bingos, né?
Uhum.
Muitas vezes eram bingos clandestinos, eram bingos que as pessoas iam jogando, situações das maquininhas eletrônicas, dos caça-níqueis, e isso era tudo escondido. Agora isso ficou na palma da mão através de um celular. Então a gente imagina a dificuldade mesmo que essas pessoas têm para conseguir parar, né, de fazer esses jogos compulsivos. Então essa questão do jogo responsável precisa realmente ser avaliada caso a caso. A gente não está aqui demonizando as bets, dizendo que toda bet é ruim, que tinha que acabar com isso, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que, diante das situações legislativas que acontecem, essas pessoas que são hipervulneráveis, como por exemplo os idosos, como por exemplo os aposentados, como por exemplo as pessoas que têm algum outro vício objetivo, que acabam descambando para a ludopatia, elas precisam ter aí um acompanhamento, e a legislação precisa protegê-los para que não aconteçam esses absurdos que, no nosso caso, que a gente tem escritórios de mais de 130 mil reais julgados em uma bet.
Tá certo, doutor. Quero agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. Quero desejar que o senhor tenha aí um excelente dia e a gente vai falar muito aí a respeito dessa situação ainda, né? Porque até a justiça trabalhista está reconhecendo aí esse vício compulsivo, né?
Sim, é verdade, Edmilson. A gente está tendo reconhecimento disso em todas as justiças. A gente está tendo isso na Justiça Federal, quando a gente fala do INSS, da doença. A gente está tendo isso na questão da Justiça do Trabalho, sendo que muita gente tem perdido emprego por justa causa para ficar jogando, inclusive, no momento que a gente está trabalhando. A gente tem a Justiça Civil, que está reconhecendo essas situações das indenizações por conta dessa falha no jogo responsável. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
E como é que consegue um laudo médico disso?
Na verdade, esse laudo ele é psicológico e psiquiátrico. Geralmente, um psiquiatra vai fazer todos os testes comuns, como se faz na pessoa que é alcoólatra, como se faz na pessoa que é drogada, porém, nesse caso, vai voltado para a questão do jogo. E um psiquiatra forense, ou seja, um psiquiatra particular que está ali tratando a pessoa, e depois, posteriormente, na justiça, um perito, um psiquiatra forense vai fazer